Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui, projeto 167, na sua timeline do Facebook. Nós estamos transmitindo hoje, excepcionalmente, né? Quer dizer, já faz alguns dias que a gente está transmitindo apenas pelo Facebook, em virtude de todo esse processo de pandemia, né? Cada um às vezes tem que ficar na sua casa. Nós tivemos aí alguns integrantes da nossa equipe aqui do Projeto 67, que acabaram tendo o Covid, mas todos passam bem, graças a Deus. Mas nós não estamos transmitindo a live para o YouTube, somente para o Facebook. E se você já está aí conosco no Facebook, não deixe de compartilhar, faça isso agora mesmo, né? Eu estou fazendo aqui, já vou pegar o meu celular, já vou entrar aqui e nós já vamos apresentar o entrevistado desta noite. Que eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Para aqueles que são amantes do futebol, ai, 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 eu sou um corintiano de carteirinha roxo, mas, enfim, sou um futebolista, amo futebol e hoje a gente vai ter uma entrevista especial e você vai saber com quem nós estaremos conversando. Muito bem, você que já está entrando, então você pode compartilhar agora a live do Projeto 67. Estamos na live de número 51, quase um ano. Semana que vem fazemos um ano de Projeto 167. Aquilo que começou no início da pandemia, por conta de toda essa situação que nós estamos vivenciando, né, acabou virando um ministério. Nós estamos felizes por estarmos aqui com vocês, podendo compartilhar, trazer semanalmente esse conteúdo de vida cristã relevante. Então, acompanhe o Projeto 67 e compartilhe o Projeto 67 também. Né? Não só durante as lives, mas você também pode voltar 50 programas atrás e verificar tudo aquilo que passou por aqui. Foram vários pastores, vários temas, várias experiências ao longo do ano de 2021. O Projeto 67 está trazendo o Projeto 167 em missão, que é um episódio novo aí onde nós estamos vivenciando cristianismo prático, pessoas que estão fazendo missão ao redor do mundo. E você não pode ficar de fora, você tem que estar aqui conosco, né, ouvindo histórias de pessoas que tiveram as vidas transformadas e estão transformando vidas de pessoas, né, além mar aí. E o nosso convidado desta sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, nada mais, nada menos, nós trouxemos, minha gente, nós trouxemos um campeão mundial de futebol. Você sabe o que que é isso? Rapaz, eu tô arrepiado de falar com esse homem aqui hoje, essa noite, né? Pastor Carlos Alberto, seja muito bem-vindo ao Projeto 167. Rapaz, é um prazer muito grande estar falando com você. Eu tô falando aqui sobre futebol, né? E assim, falar. Não é toda vez, não é todo dia que a gente entrevista um campeão mundial. Entendeu? Eu sei que eu sou corintiano de carteirinha, pastor, né? E o senhor foi campeão mundial pelo São Paulo Futebol Clube. São Paulinos de plantão, nós temos aqui um campeão mundial. Sensacional. Pastor, seja bem-vindo, né? Que o programa é tudo seu, nós vamos ter aqui um papo bastante informal, bastante gostoso. A gente quer ouvir um pouquinho de você sobre a sua trajetória, quem é o Carlos Alberto, quem foi o Carlos Alberto, jogador de futebol, campeão do mundo, e quem é hoje o pastor Carlos Alberto, que faz missão, né, e que doa a vida, né, para fazer o trabalho missionário, levar Jesus para as pessoas à toa. Não deixa de bater um bolão, mas em outro campo, né? No campo missionário. Pastor, seja bem-vindo.
Obrigado, Betinho. Para mim é um prazer, né, de poder participar de um programa no 67 e com certeza levando esperança para as pessoas, levando um pouco de informação, levando um conteúdo relevante, né, em meio a uma pandemia, né? Quem imaginaria isso, né, que nós estaríamos aí transmitindo, né, e usando esse potencial da internet. Para agora levar esperança às pessoas e também essa transformação de vida que Deus pode fazer na nossa vida e na vida daqueles que estão nos ouvindo também e assistindo.
Exatamente, sensacional. Não, assim, a gente lamenta por toda a situação que nós estamos vivenciando no mundo, né? Essa questão da pandemia. Já fizemos um ano aí que estamos vivenciando isso, mas Eu acho que de tudo a gente tem que tirar coisas boas, bons proveitos, né? E realmente a internet, ela acabou, nós conseguimos utilizar melhor a internet para levar conteúdo de vida cristã relevante para as pessoas que estão ouvindo. Hoje em dia todos têm acesso à internet e todos têm sido, né, privilegiados com tanta informação, com tanto conteúdo legal, né, que fala sobre o amor de Jesus, e é incrível, é maravilhoso. Muito bem, Pastor Carlos Alberto. Antes de ser Pastor Carlos Alberto, nós temos aí uma trajetória de vida, né, que foi marcada por conquistas e muito sucesso no futebol. Pastor, eu costumo falar que vamos começar pelo começo. A gente quer ouvir um pouquinho de você, a sua trajetória, né? Quem foi o Carlos Alberto, né? Jogador de futebol, como tudo isso começou? Conta aí pra gente um pouquinho da sua trajetória.
Então, é interessante que algumas coisas acontecem em nossa vida, né? Ela vai desenrolando, na verdade, e você vai percebendo algumas coisas que você tem, né? E as pessoas vão percebendo isso também. E elas vão nos convencendo, me convenceram. Falaram que eu jogava muito bem futebol quando era criança. Eu falei, será isso mesmo? Aí, quando saí ali do ambiente familiar, aí parece uma realidade. Eu comecei a jogar futebol, gostar de futebol por causa da família. Meus pais viviam nos estádios, né? Na verdade, no estádio, né? Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ali eu pude assistir grandes equipes, né? Assistir grandes jogadores. Eu bem ali, pequenininho, com 6, 7, 8 anos, já me lembro muito bem de, na época, ver Zico jogar, Roberto Dinamite e grandes outros jogadores. E, de repente, eu percebi que também que eu jogando nos intervalos ali de jogos que meus tios, né, participavam, eu acompanhava bastante, aos domingos, aos sábados, enfim, feriados, que sejam. E eu estava ali chutando a bola e, de repente, falei assim, oh, acho que dá certo. Comecei a jogar com os colegas, né? E ali também comecei a desenvolver. E é aquela questão que a gente sabe, né? Vai escolher um time, quem que é o primeiro, né?
Exatamente, faz
É o
aquela,
último, né? E eu comecei a perceber que eu era dos primeiros, né?
né? Opa, isso é bom, bom sinal.
É bom sinal, vocês estão me convencendo. E eu comecei meu colega jogava futebol assim em várzea, né, brincando mesmo. E ele falou, eu ouvi na rádio que ia ter uma peneira que chamava na época, teste. E eu fui no clube da cidade que era operário do futebol clube. Ele era uma categoria maior de 14 anos, ali 13, 14 anos que ele tinha. Eu tinha apenas 10 anos. Ele falou, me acompanhe pelo menos. Ah, falei, eu irei. E fui lá, eu nem sabia direito a posição, nem sabia que tinha que ter posição. Aí eu falei, ah, jogo aí de atacante, né? De ponta direita, o pessoal falava muito. Aí eu jogava qualquer coisa. Aí o rapaz era um pouquinho mais alto. Ele falou, você joga de zagueiro? Eu falei, joga. Aí eu entrei, mas não tinha perfil nenhum de zagueiro. De repente, quando já dominando a bola dentro da área, nossa, e saí jogando, quando
Oh,
eu
meu
percebi, já estava no
Deus.
ataque. Aí passei no teste,
Que
lá eu no
mal.
Operário Futebol Clube e comecei a minha carreira ali no Operário.
Com 10 anos de idade,
É isso,
você é natural do Mato Grosso. Operário é do Mato Grosso do Sul, é isso?
isso aí, Campo Grande. Parabéns, viu? Porque
Que
muita
legal.
gente fala Operário, Campo Grande, Mato Grosso.
Mato Grosso.
Ele fala, Mato Grosso, fala assim, ah, também, mas é Mato Grosso do Sul.
Não é? Não, eu tive o privilégio de morar no oeste do estado de São Paulo, numa cidade chamada Birigui, né, que na verdade fica bem próximo ali de Campo Grande.
E era
E isso, exatamente, do ladinho de Araçatuba, Birigui do ladinho de Araçatuba.
bonita, maravilhosa.
É, não, bem gostoso. E quente,
Ah,
pastor, e
isso
quente.
com certeza, muito
Meu Deus do céu!
diferente de Campo Grande, não.
Não, eu imagino. Eu nunca estive em Campo Grande, mas eu estive ali pertinho ali, que era em Andradina, quase a última cidade ali que faz divisa ali com.
Ainda vou ver meus familiares, né? Porque eu já estive morando em São Paulo, sempre está passando por ali.
É,
Meu
né?
avô lá em Andradina.
Que legal. E nós temos gente aqui, ó. Queria dar, antes de você continuar aí, pastor, eu queria mandar aqui um abraço para o pessoal que está assistindo a gente. Nós temos aqui a Marlene Alexandre, a Noêmia Souza, Rizomar Sobral, a Sônia Fontes, e nós temos a Lúcia Barreto, que é de Penápolis, ali da nossa região, ali, pastor. Ela é pertinho ali, a Rizomar. Então, esse pessoal está assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos ao Projeto 167. Então, pastor, o negócio é o seguinte: com 10 anos foi jogar futebol no Operário, entrou ali na peneira, passou, né? E o Operário ali, ele é um time profissional, ele é amador. Como é que foi aí essa questão?
O Operário antigamente, né? O Operário já foi já como profissional, a equipe já chegou no terceiro lugar, né, do brasileiro na época.
Uau.
Eles tinham uma equipe muito forte, né? Antes o campeonato era um representante, era obrigatório representante do estado que era campeão estadual representava no brasileiro.
OK.
Então era assim que funcionava antes. Então, eu tinha uma oportunidade de assistir várias equipes, né, e vários jogadores que nós admirávamos, porque iam ter que jogar lá em Campo Grande. E o Operário era uma das equipes assim importantes de Mato Grosso do Sul, né? Se não a mais importante em relação a títulos. E eu sempre, como bom operariano também, como minha família era, e são, né? Mas fiquei muito feliz de participar, de poder agora ingressar nas categorias de base do Operário. Onde ali, fiquei daí com 10 anos, aí eu parei, porque minha categoria não tinha ainda, eu tive que parar, retornei a uma outra equipe com 12 anos, que era mais próximo de casa, tive uma seleção assim, de Campo Grande, e posteriormente, aos 14, assim, definitivamente, podemos dizer, retornei ao clube do Operário, e ali aos 16 anos, já estava jogando a primeira partida como profissional na cidade do
Com
Operário.
16 anos, poxa,
Seis
que bacana. Então, quer dizer,
anos. 7 anos profissionalizei, assinei uma carteira de atleta profissional.
aí sim, mas qual foi o primeiro time mesmo profissional de carteira assinada? Foi ali no Operário mesmo,
Sim.
aonde você cresceu, onde você ali fez toda a escolinha base, passou. E vamos lá, você comentou. Quando foi que você chegou ao São Paulo Futebol Clube?
Esse foi um sonho. Porque... Desculpa, você ia.
Não, vamos lá, a palavra é sua. Quero saber dessa história. Estou aqui.
É algo assim fascinante, porque na minha cidade, dificilmente alguns jogadores saíam para grandes clubes. Era um pouco assim difícil, raro, até porque era uma outra lei que funcionava na época do futebol em relação ao passe, né, do jogador, né, a propriedade. Porque nós éramos assim, fazíamos um contrato vitalício quando se assinava. E ali o clube tinha todos os direitos. E até de poder encerrar uma carreira. Porque se ele não liberasse, nós não jogaríamos em nenhum clube do Brasil. E nessa, nossa, eu falei assim, quando a gente vai sair daqui? Né? Quando a gente vai passar o Rio Paranazão, a divisa lá de Mato Grosso do Sul com São Paulo? A gente falava assim, ninguém passou, poucos passaram. E eu sonhei, falei assim, um dia, com 17 anos eu quero ser um profissional, com 20 anos jogar na grande equipe do futebol brasileiro, e 26 toma a Copa do Mundo. Sonhar não paga nada, né? Ninguém estava sonhando. E as pessoas riam bastante. Quando eu contava que o meu sonho é esse, lá em Campo Grande, mas ninguém saiu daqui. Você sonha demais, você é sonhador. Né? Você não vai conseguir. E muitas vezes eu pegava o ônibus para ir para treinar, né? Durante esse período aí, dos 14, né? Assim, definitivamente até os 17, ouvindo que não conseguiria. E para minha surpresa, 17 anos no profissionalizei, 18 anos ele estava chegando no São Paulo Futebol Clube, na época,
18 anos.
1992, com apenas 18 anos. Eu tinha feito um projeto na minha cabeça com 20, e 18 anos eu estava numa equipe que foi uma das melhores, consideradas as melhores equipes, né, que o São Paulo, né, do futebol brasileiro já teve também. Então, um grupo ali com o Raí, o treinador era o Tere Santana, você tem uma ideia, o Rogério Ceni. Ainda era o terceiro goleiro quando eu cheguei, quarto goleiro. Então,
Poxa
essa ideia
vida.
como que era forte a equipe, com Raí, Miller, Cafu e outros grandes jogadores que as pessoas que acompanharam o futebol naquela época já sabem.
E o São Paulino de carteirinha, Walter Araújo, está
É
comemorando.
nóis. Aí sim.
Agora a
Salve!
conversa ficou completa, agora a conversa ficou.
Obrigado. Fala, Carlão. Bom revê-lo, Betinho.
Que
Feliz
isso, Paulo.
Páscoa para todo mundo. É que servindo a vários senhores é um desafio, né? Mas eu estava aí conduzindo uma em Semana Santa aqui, mas graças a Deus deu tempo de rever o grande amigo e compartilhar essa experiência linda com quem está com a gente. Uma feliz Páscoa para todo mundo aí.
Muito Obrigado para você também. Nós
bem. Grande
estamos aqui
amigo.
iniciando a trajetória desse homem e nós chegamos no momento épico, entendeu? Da carreira dele. Eu imagino que seja épico, porque com 18 anos, você chega num time como São Paulo Futebol Clube, né? E tem a oportunidade, além de jogar com grandes nomes do futebol mundial, entendeu? Que era um time excepcional, ainda teve a oportunidade de ter uma conquista incrível.
Imagina, Betinho, você sonhar ali era a concretização de um sonho, né? Poder parar a carreira, entendeu? Porque das dificuldades, desafios, você ainda é uma equipe pequena, considerada no Brasil. E você agora ser contratado para o São Paulo, não era uma equipe que estava desmontada ou que estava montando ainda, era uma equipe considerada que era uma seleção. De repente, com apenas 18 anos, você vai para o profissional. Para mim, eu falei, será mesmo? É isso que está acontecendo comigo? Você vai assim, é aquela questão de beliscar, né? Será que é isso? E eu só acreditei quando estava entrando no portão do CT da Barra Funda e dentro daquela. Não, foi algo fantástico, foi memorável, como você disse. Marcante.
Que legal. E como foi chegar e ver? Porque eu imagino que ali existiam pessoas que já eram seu ídolo, né? Pessoas que você já tinha, assim, grande carisma de ver. Pô, você chega lá ver Raí, tantos outros nomes, Miller, Palinha e tudo mais. Aquele. Como é que
Essa
foi?
ideia.
Como é que foi para o menino chegar lá e ver todo mundo?
Não, você vai, imagina. Por exemplo, a minha família é uma família muito simples, questão financeira, né? E você sai da terra vermelha, que é a terra morena, né? Campo Grande é considerada, aquela terra vermelha, se jogando em campos assim, de várzea, terra. De repente você pisa num CT que tem três campos: Gramado, Tere Santana, cuidava como fosse da família dele. E agora você chegando, sendo recepcionado as pessoas que só via pela televisão, agora você está próxima dela e assim, num curso assim muito curto, né? Isso aí foi um impacto. E de repente chegando com a minha mochilinha, hein, Valtão? Com a mochilinha só, né? Bem simples, com três, quatro, cinco camisetas ali. Então, amanhã, na última hora, logo que você vai para São Paulo, você tem que comprar alguma coisinha. Né? Joga. E de repente, cheguei assim, esse aqui foi interessante. Eu cheguei, tinha um amigo que jogado no Operário comigo, Marcos Adriano. Jogou no São Paulo, jogou no Santos, lateral esquerdo, né? Foi campeão em vários lugares. Né? E um abraço para ele, gente fina. E aí, agora, eu fiquei no quarto com ele. Era cada dois jogadores solteiros que moravam no CT, ficar no quarto e parecia um hotel. Quando eu chego lá, né, tem um armário dele, um armário, e de repente fala, ah, aqui é seu armário, me apresentando sua cama e tal. Abri o armário, fui colocar assim minhas três camisetinhas e quatro, né? E a hora que eu olho o armário dele, gente, parecia uma loja. Fiquei constrangido, né? Impactado, eu olhei assim, ele percebeu isso, ele falou, fica em paz, não te dou um mês, isso aí tá tudo lotado. Isso ocorreu mesmo, né? Colocam, quer dizer, é incrível essas coisas, né? Agora, ó, era marca tal, agora oferecendo para você usar, incrível. Mas foi impactante de ver essas pessoas, não é fácil, não.
Interessante que, óbvio, né? Não tem como. Essa questão de uma carreira, de um sonho, né? E a gente, em outro momento, a gente teve aqui o goleiro Vitor, né? Que a gente conversou com ele e tudo mais. Carlão, fala pra gente, cara. Você chegou no ápice, né? Com tudo isso daí. Como é que pintou essa história de teologia? A Mônica tem a ver com isso? Ela está bem? Está tudo bem? As meninas?
Tá tudo bem, obrigado.
Como que esse evangelho fez esse campeão mundial aí virar um pescador de pessoas?
Eu não programei para ser pastor, cara.
Pois é, né?
E o programa, essas coisas. Eu sonhava com gramado, com gol, entendeu? Com
A sua
torcida.
carreira profissional durou quantos anos? A partir daí do São Paulo?
17 até os 25 anos, praticamente 26 anos.
Que legal. Dos 17 aos 26 anos.
Isso. E aí, posteriormente, eu tive a oportunidade de ser, na verdade, anteriormente, de ser criado numa família católica praticante.
Ok.
Então, minha avó, minha mãe, eram praticantes mesmo do catolicismo. Aquela minha mãe pegava todas as quartas-feiras fazer novena, pegava meus outros três irmãos, eu sou mais velho dos quatro, né? E colocava de joelho ali e rezava, orava constantemente. De repente, quando eu percebi, eu comecei através de um amigo do futebol, amizade, isso é muito importante, da mesma idade. E ele começou numa igreja evangélica, nós chamamos igreja de crente, né? Muitos chamam ainda de igreja dos crentes. E começou na igreja evangélica e nós éramos amigos. E ele fez um convite para eu poder visitar. Eu falei, vou nada, eu, hein? Hora do futebol, entendeu? Vou nada. E isso rolava. E enrolando, enrolando. Até que um dia eu falei, não tem mais como enrolar isso. Eu vou logo lá para não ter mais.
Largar do meu pé, né?
Tem essa ideia. E eu gostei, eu tinha um preconceito grande, me recepcionaram muito bem, muito jovens, pensei que era cliente, era só velho, sabe? Eu tinha que usar terno, aquela ideia, né, que a gente tem. Campo Grande, imagina, usar terno em Campo Grande, eu ficava assim,
Nossa.
nunca serei crente, se for para usar terno. Não, aquele calor, e de repente estava lá, e não tinha um terno, né, e estava assim, bem vestido, e me recepcionaram muito bem, me sentia à vontade, de repente, nesse ano, eu fui para São Paulo, futebol clube. E ali eu encontrei os atletas de Cristo, né? E comecei a participar das reuniões. E de repente eu estava de joelho lá, no meu quarto, aceitando Jesus e dizendo que ia
Uau.
pregar agora.
Uau.
E essa foi, acho que, o início de uma grande mudança na minha vida. Só que não tinha ideia questão de religião. Aquela ideia que existe tantas interpretações bíblicas. Né? E agora que veja que eu vou, e lá ele não se importava, o importante é aceitar Jesus, você vai na igreja que você quiser. E de repente eu estava procurando igrejas, frequentando igrejas. Aí dentro do futebol a gente faz amigos, e eu encontrei um dos amigos que não, na verdade, era jogador, mas tinha sido, mas que era amigo do jogador de São Paulo, que era o Gleitson. E o Gleitson era vamos dizer, aquele que foi, ele organizavam as festas, aquelas festas, né, para os jogadores, né, em sítio, outras coisas. E fiz uma amizade com ele. E ele falou que ia fazer um estabelecimento dele na Zona Leste de São Paulo. E ele me convidou para ir nesse evento. E eu falei para ele, olha, eu não vou não. Ele falou, por que você não vai? Não, porque eu aceitei Jesus no meu coração e eu não pratico e não vou a certos lugares. Ele, por que não? Você é solteirão, o que que tem? Você está no São Paulo. Poxa, você tem que aproveitar a sua vida, você é jovem, você é novo. E esse monte de argumento, né? Aquela que foi, não, eu não vou, tal, você não está entendendo. Eu não vou, e assim, não, eu vou te explicar, você não precisa só ir lá para a tarde de autógrafo. Você vai lá, dá uma tarde de autógrafo, outros jogadores vão, tá casado e tal. Não vai ter problema, não vai ter nada, tranquilo. Eu falei, só vou com uma condição, se você permitir, eu falar Jesus para você. Ele, praticamente um ateu, ele falou, pode ir mesmo, se quiser falar, fala. Eu não entendi. Pode falar, né?
Fala o que você quiser aí.
Eu fui, né? Ali conhecia muito bem a Bíblia, né? Eu conhecia a história de Jó mais ou menos ainda. Aí fui com a coragem. E ele fez algumas perguntas assim, difíceis, né? Ele falou assim, se Deus condena a idolatria, por que ele quer que eu idolatre?
Vixe.
Se Deus é tão bom, por que existe sofrimento? Por que o justo trabalha, 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 e quem prospera o injusto? Que Deus é esse? E eu
Rapaz, já
falei,
começou quente o
no, no,
negócio,
no, no, nossa mãe.
hein? Aí eu olhei para o Gleice, é o seguinte, eu não sei responder essas perguntas. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem um propósito na sua vida e que ele pode mudar a sua vida. E você pode ser feliz. Passaram-se 6 meses, eu tinha saído de São Paulo. Saí de São Paulo, o empresário Juan Figa tinha comprado meu passe. E ele agora me enviou para o Rio de Janeiro, jogando no Fluminense. E quando eu estava jogando no Fluminense, após 6 meses dessa conversa com o Gleitson, né, já durante uma amizade de mais de um ano, E ele falou assim: Carlos, eu quero fazer um convite, eu quero convidá-lo para um evento. Eu falei: já bem essa história de evento,
De
né?
novo.
Compreendeu ainda, compreendeu. E ele falou assim: você pode vir? Eu falei assim: que dia que vai ser? Vai ser dia 13 de dezembro. Eu falei: ah, já acabou o Campeonato Brasileiro aqui? Né? Tudo bem, eu vou para Campo Grande, passo em São Paulo, né? Posso ir, mas depende de que evento é esse? Ele falou assim: ó, eu gostaria que você viesse ao meu batismo. O quê?
Oh.
Eu falei: o quê? O quê? Não. Ele falou assim: o que eu gostaria que você viesse ao meu batismo. Eu falei: vai batizar, né? Nossa, claro que eu irei. E eu falei: como que pode, né? E de repente eu estava lá na igreja, chorando no fundo da igreja, assim, emocionado, de vendo o Gleito sendo batizado. E agora eu estava, pela primeira vez, ele na igreja adventista do sétimo dia. Ele batizou na igreja adventista. Eu não conhecia a igreja adventista.
Nossa,
Quando foi batizar
você
na
já
igreja
conquistou alguém para a
adventista.
igreja adventista sem ser
Então,
adventista?
já comecei assim, Baltão. O negócio é esse. Entender, né? E ele começou agora a responder, praticamente dando uma lógica para as perguntas que ele fez no passado, em pouco tempo de batismo. E eu falei: como que ele pode ter tanto conhecimento em pouco tempo?
Né?
E começou agora, fui na vigília à noite, no dia do batismo dele, e eu fiz a pergunta tradicional: se a Bíblia é uma só, por que existem tantas religiões? Eu não compreendia isso. E um pastor que estava lá, que era um pastor Roberto Mota, olha,
Ah, sim.
que era evangelista, e ele respondeu, porque eu fiquei sabendo disso depois, né? Ele respondeu, eu falei: ó, tem lógica. E o Gleison ofereceu uma série de estudos bíblicos, e eu comecei a estudar a Bíblia. Olha que interessante. Eu falei de Jesus para um ateu, você não
Memória.
precisa ter. Eu fico pensando, sabe, Betinho, e para outros que estão assistindo, Valtão, que as pessoas esperam ter uma teologia, esperam ter todas as respostas para falar do amor de Jesus para as pessoas. Na minha opinião, lógico, não tirando que você deve se preparar, que deve estudar,
Sim.
mas também, por outro lado, eu não conhecia nada, mas eu tinha convicção de um Deus que tinha transformado a minha vida, trazendo alegria. E ele falou para mim que a convicção que eu falei para ele que foi no coração dele, quando ele falou assim: Deus tem um propósito na sua vida, ele pode mudar a sua vida. Então isso ele fez ele repetir, e de repente ele estava sendo batizado, e agora ele está dando estudo bíblico para mim, e
Que
eu comecei a
legal.
conhecer algo assim que eu desconhecia.
Que bacana.
Exatamente, é algo assim, na vida você vê, Deus é. A gente não pode colocar Deus na caixinha, sabe? Engessar e falar: tem que ser desse. Eu vou fazer isso, aquilo, a pessoa está lá.
E a essa altura você já começava a estudar e já
Não,
o
estava com
futebol
estudos bíblicos.
começou a ficar inviável, então,
Eu
né?
comecei a pegar, como eu pegava e vivia em concentrações, sempre, né? E agora eu pegava todos aqueles estudos bíblicos, que na minha época era, o Valtão vai lembrar muito bem, não sei o Betinho aí, Henrique Berg. Aí
Vixe.
Encontro com a Vida, é
Né,
Solidão com a Vida.
conheço.
Então, andava assim, com isso aí todo, ele passava para a Bíblia. Aí o jogador fala: o que você tanto faz, você fica estudando direto aí? O que é isso aí?
Tá fazendo uma faculdade aí?
Isso mesmo. Daí eu falei assim: só fica nesse. Cara, é muito bom isso aqui, eu estou estudando isso aqui. Você quer estudar comigo? E eu falei: não quero. E eu comecei a estudar com vários jogadores,
Olha só.
em vários lugares, e ali passando aquilo que eu estava conhecendo. Aí como você
Bacana.
vê, Deus me preparando para algo que eu nem queria, nem sabia.
E diz uma coisa, e quando foi assim realmente o momento da virada, sabe? Porque você já tinha isso desde quando você antes de chegar de São Paulo, você já tinha tido esse encontro, essa coisa toda, mas quando que realmente a chave virou e você falou, não, vou por esse caminho aqui, entendeu? Vou seguir os meus.
Foi quando o Gleitson começou a dar o estudo bíblico. O Gleitson foi muito inteligente e me apresentou para um tal de Cirilo Gonçalves. Era obreiro bíblico na época, que tinha sido jogador, não sei o quê. E o Gleitson foi essa ponte. Acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de
Sim.
saber com uma pessoa, ser humilde, saber com outra pessoa pode se aproximar melhor, por causa da história também, né? E vai colaborando, todos têm um pouco para colaborar com isso. E o Cirilo agora era obreiro bíblico, e o Gleice me apresentou a ele. Eu fiquei desempregado na época, né, no segundo semestre, foi muito difícil aquele ano. E eu comecei e o Cirilo ali: pô, se você quiser me acompanhar em alguns estudos bíblicos. E eu fui. E ali eu estava de carro, eu comecei a andar com ele, e gostei. Falei: se eu for adventista, Eu estudando, eu quero ser obreiro bíblico, eu quero trabalhar nessa área. E eu
Que
comecei a
legal.
pensar, e a Bíblia foi entrando no meu coração. E agora veio a questão do sábado, né? E eu comecei agora a refletir, falei, o que eu estou fazendo aqui dentro? Se não tô... Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? E eu falei assim, eu amo Jesus, eu quero guardar os seus mandamentos. Isso foi o propósito da minha vida. Quando eu fiz lá, quando eu estava no atraso de Cristo, que eu falei, não, eu quero entregar minha vida para honrar o nome de Deus. Essa foi a minha oração de joelho aquele dia, no meu quarto. E eu comecei agora a buscar, e de repente a palavra de Deus me impactou, e eu falei, agora. E quando eu vi, eu já estava dentro, né? E sem perceber que já estava dentro. E eu agora falei assim, eu tenho que tomar uma decisão. E eu comecei a enrolar, 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 pois não, aquelas ideias, né? Hoje era meu sonho. Quer dizer, o mais difícil, por exemplo, já estava dentro do futebol, com um grande empresário, né? Eu poderia, eu sabia que eu tinha potencial de chegar à seleção brasileira, né? Em pouco tempo. Pois eu tenho mais, vai, como entrei com 18 anos lá, com 19 já estava com uma filha, eu fui para 26 anos, daqui 6, 7 anos eu vou jogar na Copa do Mundo, com certeza. E tem que deixar aquele sonho que eu falei, não é questão do financeiro. Lógico que isso a gente ajuda, mas na época não era como hoje. Essa questão de você ganhar, sabe? Era a questão do sonho mesmo, assim. Eu falei, como que você vai associar, sabe, essa questão, conciliar, na verdade, o futebol com você guardar o sábado? E tem outras questões também que não é só isso. E eu falei, e agora? É como eu tivesse dois sonhos na mão. Sabe, são dois pássaros. Agora, o que você faz com isso? E eu comecei a pensar, primeiro, a bola não morreu por mim. O futebol não morreu por mim.
Uma boa analogia, sim. É verdade.
Essa foi boa.
Que eu sei que a carreira profissional ela é rápida. E se ela pode ser mais rápida ainda se eu tiver uma contusão. E eu fui colocando na balança, racionalizando isso. Eu até nesse momento já era casado, tinha duas filhas, não tinha uma independência financeira, porque o futebol não ganhava como se ganha hoje. E eu comecei a pesar todas essas coisas, o grande conflito veio no meu coração. Eu falei, agora, fidelidade a Deus ou futebol? E eu comecei a protelar, quando de repente, após 4, 5 anos, eu fui para a igreja. Esse é o ponto da virada. Eu estava em Curitiba, eu estava jogando no Paraná Clube, eu tive a oportunidade de jogar lá também, ser campeão paranaense, né? Ali mesmo no banco, para o Ricardinho, que jogou no Corinthians, você deve conhecer.
Oxe.
Né, Bertinho?
Ô, Ricardinho.
Ali, de repente.
Que desdém, professor Walter Araújo, não faça isso.
Aí, de repente, eu sempre frequentava a igreja quando podia. Eu estava indo para a igreja adventista, na quarta-feira, e aquela assim, 4, 5 anos, sabendo o que tem que fazer, dando estudos bíblicos em todos os lugares, todos os clubes que eu ia. E eu falei, e agora? Eu não sou fiel àquele que eu conheço. E eu comecei agora a analisar a minha vida. E eu comecei a sentir meu coração duro, triste, angustiado. Eu falei, eu vou desistir disso, eu não quero mais. Ou eu sou, eu não sou. Eu sou cristão, eu sou fiel a ele ou não. E comecei a caminhar e fui a pé para a igreja. E aquela quarta-feira. Cheguei lá bem vazio. Eu falei, Deus, você esqueceu de mim. Você não sabe o que acontece. Eu estou me matando aqui para fazer algo e não consigo. Né? Se eu vou para o futebol, não, mas se eu parar com o futebol, como que eu vou alimentar a minha família? Como que eu vou trabalhar? Não tem nenhum curso. Será que vão aceitar um currículo ali, ó? Jogador de futebol, tá onde? Até quem sabe uma empresa que tem um clube ali, né? Tem, né? Me aceita em algum lugar, mas eu não tenho nada, assim. Eu não pensei em parar de jogar futebol. E vi acontecendo, eu só tenho que dar um jeito, eu pensei. Eu tenho que dar um jeito. E ali eu estava assim, angustiado mesmo, né? E eu falei assim, você não sabe o que acontece, você não... Oh, você esqueceu de mim. Aí eu sentei ali, nessa luta. Seria interessante, né? Muitas pessoas acham que entram na igreja ou qualquer outro ambiente que tenha Deus e as pessoas não sabem o que está acontecendo dentro, a guerra que está acontecendo. Eu estava em guerra e eu falei, Deus, só tem que falar comigo. Aí levantaram-se dois jovens, começaram a cantar e pediram dois hinos. E o 499 do Hinário Adventista e o 500. Que é o primeiro eu não me esqueci de ti, e o segundo Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. De
Pois é.
repente, eu estava sentindo Deus falando comigo, falando assim, ó, eu não me esqueci de você, eu sei da sua dor, eu sei da sua dificuldade, eu sei dos desafios, né? Eu sei. E parece que Deus sentou-se ao meu lado, me abraçou lá no fundo da igreja e disse: Eu estou contigo. E eu vou abrir a porta para você. Naquele dia, emocionado, eu falei: Entregarei minha vida a Jesus. Eu estava com 25 anos para 26.
Amém.
É, não sabia o que fazer, com duas filhas. E eu falei assim: Se Deus abrir o mar vermelho, Ele pode, com certeza, fazer algo extraordinário na minha vida. Ele falou assim: Eu não quero ir para Jesus porque eu machuquei o joelho. Né, porque o futebol me parou, ou por outros motivos, mas eu quero entregar minha vida, porque esse Deus, ele tem poder. E eu falei assim: eu vou, nem vou ficar pensando muito no futuro, mas eu vou pensar nesse Deus que ele pode fazer por mim e pela minha família. E aonde eu decidi, cheguei em casa e falei assim: ó, Mônica, e ela já levava as crianças, já elas foram apresentadas, mesmo sendo adventista batizada, na igreja, as duas, né? E eu falei: Mônica, a partir de hoje, eu vou ser adventista sétimo dia e vou me batizar. O quê? Como que a gente vai? Como que eu vou fazer isso aqui? Eu falei: Não, é agora. Tinha a questão dos meus pais, minha família, que sonharam junto comigo, meus tios, meus
Pois é.
colegas. Agora tem a questão do empresário, muitas coisas assim, estavam em jogo. Né? E agora, quando eu vi, eu estava lá na Central Paulistana, dentro de um tanque batismal, o Roberto, o pastor Roberto Bota me batizando, o Cirilo preenchendo minha ficha, para vocês verem na época. E estava sendo batizado, e foi algo extraordinário que aconteceu, e foi pelo poder de Deus, com 25 para 26 anos de idade.
Em que ano foi o seu batismo?
Foi em 2001,
2001.
junho de 2001, dia 29 de junho de 2001.
Olha só, hein?
E aí, deu 29 de junho de 2021, foi o momento da virada, e aí resolveu ser pastor adventista, né?
2001.
2001, 21
Desculpa,
é esse.
20 anos, não. Desculpa.
Vai fazer aniversário,
Não.
mas ainda não.
E aí, 2021, 2001, como é que foi aí essa questão do teológico para você?
De repente, tava o Cirilo, né? Tinha uma Bíblia toda marcada, toda linda, assim. Eu gostava que aquele Cirilo, nossa, eu amo essa Bíblia. Aí, é sua. Me deu.
Eita.
É, toda marcadinha e tal, com todos os estudos, né? Eu falei, é essa. Eu peguei aquela Bíblia e comecei a dar estudo bíblico com muita gente. E ele falou assim: Olha, você tem perfil para ser pastor. Você está de brincadeira, você está doido, né? E eu falei: Não, você é obreiro bíblico, é melhor ser pastor nada. Eu, hein? Ser pastor não é fácil, não. Ser pastor não é ser que nem dono de uma empresa, não. Pastor está com pessoas, ele está dando para a eternidade. Não, é muita responsabilidade. Para mim, não. E até porque eu sou tímido. Deixa disso. E quando aconteceu uma série de eventos, resumindo aqui, de pessoas, um dia me impressionou que as pessoas começaram a falar que eu era pastor. Eu fui com um amigo meu, que hoje é meu irmão, na verdade, né, meu concunhado, que é o Sidney Lobo, né, que é auxiliar técnico do Mano Menezes, e foi na época, né, ele estava jogando ainda, nós fomos em Curitiba falar com um empresário. Eu falei: Ó, então você vai lá falar com ele, o empresário, e eu fiquei na recepção. Eu não pedi a oportunidade de conversar com as pessoas e falava de Jesus em algum momento. E eu ali tipo estilo jogador, né? Meia soquete, tênisinho, né? Pochete do lado, tava calor, né? Camiseta regata. Eu falando de Jesus e a pessoa falou assim: Ah, você é pastor aonde? Eu falei: Você tá de brincadeira. Você falou: Será que eu tô andando de terno? Será que não é possível? E aconteceu vários eventos desses. E de repente eu orei, falei: Olha, se Deus quer que eu seja alguma coisa, eu vou orar, conversar com a Mônica, né? Aí a Mônica falou: você está de brincadeira, até aceitar que a gente ser batizado, mas ser pastor, a gente viajou o tempo todo, não teve casa, nada, sabe, não ficou em lugar nenhum. Não, não faça isso, não. Eu já tinha ouvido algumas coisas de pastor, sabe? Depois de pastor que não era vida, ela falou: Não. Eu falei: Tudo bem, eu não vou se você não for, não tem como ser pastor que sua esposa não quer. E ela falou: Não, eu vou orar. E o vestibular chegando. E eu não fiz pressão nenhuma, ela deixou ela à vontade. E após 2 meses, ela veio: Não, não tem jeito, Deus me chamou a gente. Aí eu fui fazer o
Que
vestibular.
legal, meu
Quando eu
amigo.
percebi, estava dentro do teológico.
Eita, lascado.
2002, vai ser em 2001 e 2002, que tem outro milagre dentro disso aí, que a história é longa. Né, aconteceu um milagre para entrar, porque sabe que tem uma questão aí que tem que ter pelo menos 2 anos, né, de batismo. De repente já está dentro do teológico em 2002, após aí 6, 7 meses de batismo.
Nossa. Que extraordinário, né?
Estava dentro, foi, não queria, mas estava lá. É assim que acontece.
E aí você começa o seu ministério aí pela Zona Leste de São Paulo, né?
Isso, numa escola, na Vila Nova Cachoeirinha, na educação, como capelão. Gostei bastante. E, de repente, estava no distrito. E agora, onde eu não queria, né? Estamos aqui no livro.
Cara, e conta aí pra gente como é que, como lá tá você de volta ao futebol, então, né?
Então, você vê, né? Eu sinceramente, eu nunca imaginaria, né, quando eu entrei como pastor, que um dia eu voltaria para algo que Deus permitiu, né, uma época, através dos talentos e dons, como já disse no início, usando os talentos para o esporte e especificamente o futebol. De repente, eu estava falando, o Cirilo veio fazer uma brincadeira, né, tínhamos Advento, Boa e Missão, e que esse, eu acredito que o Betinho sabe ainda, sabe, porque também a gente não conversou. O Valtão foi das pessoas que deu o nome da pode tentar.
Olha que legal, grande,
É,
você vai
porque
pela
eu
possível.
lembro que o Cirilo começou a fazer várias reuniões assim e tal, e aí advento, advento, advento. Falei,
Adventista,
mano,
né? Isso aqui, Adventista.
o futebol precisa fazer o quê? Gol. E
Sim.
o gol do crente, o que é? A missão. Então, mano, minha sugestão é essa aí: advento, gol e
Ficou.
missão. Ficou.
Ficou. Que legal. Muito bom. E aí, agora está o Advento, né? Vários atletas, é uma maneira de chamar atletas que estão na atualidade jogando e outros que já foram atletas, né? Seja ele
E
assim.
esse povo, esse pessoal dá caldo ainda, viu, mano?
Tá.
É, esse pessoal dá um caldo, viu? É, você não pensa, não.
Começa no gol, né? Só para você ter uma ideia, viu, Betinho? O Vitor é nosso goleiro, tá?
Exato.
Ô louco, gente.
Dele é um dos nossos meias lá também.
O negócio pega fogo, bicho. Chega lá
Rapaz.
os crentes, dando sacolada lá, né?
Você tem uma ideia? Só tem o Gustavo Neri, que jogou no São Paulo, no
Ah,
Santos, né?
sim.
Nossos jogadores, o Júnior Penta, que jogou no
É.
Palmeiras, jogou no Parma, jogou em outros
Que
lugares.
legal, gente.
Até o César Sampaio jogou conosco. Você tem uma ideia, César Sampaio, outros jogadores aí, Jean Carlos. Não vou, tem tantos nomes aí que eu
Tem
vou
muita
até.
gente.
De repente, através desse projeto, o Cirilo, já como pastor, e conheceu o pastor Helder Roger. O Helder Roger, sabendo disso, ele pediu algumas indicações. E o Cirilo agora me indicou. Mas isso, só que eu de conversa. E o Cirilo mandou um WhatsApp para mim um dia: ei, Carnal, e um dia você for para o Oriente Médio e tal, você for jogar lá onde e tal. E eu brinquei: ó, Cirilo, por que você não vai? Você já é evangelista, você é isso, aqui,
Então,
joga futebol e tal.
tá me mandando, vai você.
Aí você, eu falei para ele, brincando. Ele colocou: kkkk, dando risada. Aí passou um ano, de repente, que estava sentado lá no sofá da minha casa, o pastor Helder Roger convidando, e indo para assim: ó, tem um projeto. Projeto Winners, né? Toteca. Aqui tá tudo.
É. Camisa, boa, boa, a camiseta
Boa,
do
boa, boa.
projeto. Opa!
É, legal.
Aí o projeto Winners. E falou assim: nós vamos lá fazer um projeto. É uma escolinha de futebol, né? É para refugiados da Síria e também garotos libaneses. Explicou o projeto, qual que é a ideia, né? E eu falei: eu amei. Aí eu falei assim: e agora? Então, não confortava aqui em São Paulo, perto da minha família, perde tanta coisa. E agora? Dei, oramos, conversei com a minha esposa, ela se encantou também, minhas filhas, né? Ia ver essa separação: minha filha para cá, outra para lá, né? Minhas filhas, para quem não sabe, minha filha, uma tem hoje tem 25 anos, outra tem 22. E agora o que nós vamos fazer? Fantástico, papai, vamos lá. E aceitei o convite, o desafio de vir aqui para a divisa da Síria com.
Poxa vida.
E aqui onde eu moro.
E você já está aí há quanto tempo fazendo esse trabalho?
Cheguei em 2020, no dia 30 de janeiro do ano passado. Começamos o projeto aqui. O Vitor veio junto também, com a família. Nós iniciamos o projeto. Nós fizemos uma seleção com os garotos, teste, um torneio início, foi muito bacana. Fizemos reunião com os pais, apresentando qual era a ideia, né? As regras do projeto, a questão educacional para os pais. E lógico que não foi no árabe, né? Lógico que não foi falando árabe, mas com tradução. E, de repente, nós tínhamos aí 215 pessoas, crianças.
Uau! Uau!
Na primeira. E nós tínhamos que selecionar apenas 100, é dolorido para a gente, né?
Sim.
A gente selecionou 100 garotos, e hoje o projeto já conta em outro local, nós começamos mais de Dauanger, e nós estamos em Barelias agora, com outras, aí mais 100 crianças. Nós estamos com 200 crianças no projeto, agora envolvendo seus pais, né? Nós estamos começando aqui a questão de corte e costura, nós vamos começar a questão de computação e curso de inglês voltada para essas crianças, para uma profissão, que
Poxa
é a
vida.
tecnologia.
E me diz uma coisa, o projeto Winners já existia ou vocês chegaram aí e vocês, a partir desse momento, vocês iniciaram? Como é que foi essa questão? Quando você chegou no Líbano, o que que você encontrou de estrutura? Como foi a sua chegada no Líbano? O que que aconteceu aí?
Então, quando nós chegamos aqui, nós estávamos empolgados porque, na verdade, nós somos os pioneiros. Nós estamos implantando o projeto
Que
Winners.
legal.
Agora, é admirável, né? O pastor Helder Roger com sua esposa, Débora, né? E os filhos também, lógico, estão tudo juntos nesse apoio, dele se aposentar, né? Depois de trabalhar na ordem tantos anos, e ele poderia curtir a aposentadoria dele agora. E ele falou, não, eu preciso para uma missão. E ele achou o Líbano, né? Foi conversando, visitando o país. Achou o livro que gosta de futebol e tem uma ligação muito forte com o Brasil. Nós temos mais uma comunidade de 12 milhões de libaneses no Brasil. E eles gostam muito de brasileiro. E o esporte é muito aqui querido na questão do futebol. E nós vamos implantar pouco a pouco o Winners. Então, o Winners foi iniciado com o futebol, com essa ideia que vai ampliar para outras áreas também, dessa questão da aproximação. Então, nós fomos implantando a estrutura assim. Não tínhamos nada, né? Agora, a cara e a coragem para começar tudo novo. Não sabíamos como fazer. Só tínhamos ideia na teoria, mas quando você vai na prática, acontecem outros desafios. Veio a pandemia. Nós que fomos inaugurar em março, depois ficamos 4, 5 meses trancados aqui. Difícil até implantar em julho, 19 de julho. Imagina, chegamos em janeiro. Encontramos aqui frio. Nevava e até eu nunca tinha visto neve, e você
Uau.
sabe isso aí, você já está tranquila. De repente, andando na rua, aquele vento, eu morava perto do Monte Líbano, né? Aos pés do Monte Líbano, né? Muito mais frio, aquele vento cortante. Nossa, e ali, nossa, casaco. E de repente, nós estávamos parados em 5 meses, e não foi fácil, e veio a pandemia também, a crise econômica no Líbano. Com vários fatores assim que parece que estava um pouco distante aquele que nós sabemos. Mas
Inclusive aquele fator
em
explosão,
agosto,
né?
explosão. E, de repente acontece uma explosão grande. Nosso colega, que é o gerente daqui, né, que é o Marcos, né, Colares, ele foi a Beirute, né, e
Naquele
passou
dia.
2 horas depois que ele saiu de lá. Ele passou em frente 2 vezes do porto.
Uau.
A doação que a gente teve de uma van novinha, mas isso não importa. Mas você vê que é a questão da vida. E o próprio Vitor, não sei se ele contou aí outra vez,
Ele contou a experiência.
tinha programado para ir na terça-feira, porque ainda nós estávamos só segunda e quarta, né, com o projeto com 100 crianças. E terça e quinta a gente fazia outras coisas. E ele estava programado para na terça-feira ir ao shopping, né, ao SUC, que eles falam aqui, perto de 300 metros, 400 metros do porto,
Uau.
que é na margem. Eu tinha ido com ele lá. Nós fomos comprar algumas coisas, passear um pouco, né? E ele ia voltar na terça, mas como devido à pandemia, não teve treino na segunda. Nós, naquele dia, falamos, vamos fazer na terça, então, fazemos terça e quarta seguida. Os meninos ficaram sem jogada e nós fizemos, ele não foi. E aonde nós estávamos no treino, de repente tremeu a terra, 70 quilômetros de Beirute.
Uau.
70 quilômetros.
70 quilômetros, tremeu tudo. Alguns
Uau.
dizem que foi num raio até de 200 quilômetros, sentiram o tremor.
Nossa.
Nossa! Então, e ali a situação, assim, a gente não entendendo o que estava acontecendo. E minha esposa tirando foto, falou que pôr do sol, porque era mais ou menos 6 horas, foi 6 e 4, 4 de agosto ali, umas 6 e 4 da tarde. E aqui já estava o sol, e no pôr do sol ainda. E nós passamos na avenida, minha esposa gosta de tirar foto, de repente falou, nossa, que pôr do sol lindo, e tirou foto. Falei, mas que estranho, né? Depois que a gente percebeu o que aconteceu. Aí chegamos em casa, vimos as notícias, né? E eu falei, nossa. Aí nós sabíamos que aquela foto, que ela ficou tudo vermelho, tudo assim, uma tonalidade diferente do céu, só de um lado, tinha sido a explosão.
E o público-alvo de vocês aí tem as crianças libanesas e tem as crianças refugiadas, ou só um ou só o outro?
É, nós percebemos aqui, a gente veio primariamente para refugiados, mas não tem como você deixar de também, dentro de um país como o Líbano, a gente oferecer um serviço também para as crianças libanesas. A gente percebeu que enviava outras coisas que a gente vai pensando e vai percebendo em loco, que assim, não daria para o projeto prosseguir no país, entendeu? Se a gente também não atendesse as crianças libanesas. Então, nós abrimos uma porcentagem para sírios e uma porcentagem para libaneses. E nós começamos a trabalhar com as duas vertentes.
E nesse contexto, o esporte tem, vocês têm tido apoio governamental? Ou vocês, para os projetos, dependem só das doações? Inclusive, nós já disponibilizamos aqui no Face, Betinho, o Facebook do Winners aqui para o pessoal, viu? Então, você que está assistindo a gente ou assistirá depois, acessa lá a página
Por
e
favor,
conheça o
conheça o
projeto.
projeto, né? Se possível, faça suas doações também, né, Pastor Carlos?
É, e
É
nós vivemos,
bem-vindo.
e nós, Betinho, nós vivemos justamente, como o Faltão falou, é justamente de doações. Porque aqui tem muitas ONGs. Muitas, né? Algumas, como todas as ONGs, em todos os lugares, algumas confiáveis, têm credibilidade, e outras nem tanto.
Nem tanto.
Então, não é tão simples. Infelizmente, existem pessoas que têm uma intenção não muito boa em relação a uma ONG e aproveite-se do momento desse, né, para
Sim.
gerar renda para si
Sim.
mesmo. Já teve aqui alguns acampamentos, nós fomos apresentar o projeto e que alguns líderes comentaram sobre isso, da dificuldade. Começaram o projeto e, de repente, em menos de um ano, parou, falou que ia ficar muito tempo. E nós estamos criando esse vínculo e essa credibilidade, e através de doações de pessoas, né? E aqui nós estamos, pela graça de Deus, mesmo perante a pandemia, Deus tem operado a cada dia. Esse tempo nós não sabíamos se iam conseguir recursos para a própria questão do aluguel das casas aqui. E até o pastor Aldo já tinha comentado com a gente: olha, a gente não sabe, a gente é os últimos 3 meses que a gente tem, é o último mês, e Deus foi tão bom que ele abriu portas e está nos mantendo aqui. E já conseguimos doações de chuteira, doações de materiais para as crianças, sabe? Doações agora para a questão de algumas áreas que nós queremos abrir, mas ainda é o início. Tem muita coisa. E não adianta, né? A questão só da fé, da oração, elas são importantes. Mas o mundo aqui, real, a gente precisa de recursos. Não adianta pagar luz, né? Comprar água, fazer eventos para as crianças, oferecer alguma coisa a mais. É dinheiro, né? É um recurso. E a gente depende justamente dessas pessoas para manter o projeto aqui.
Aí você comentou que hoje são dois polos que vocês trabalham, vocês dividiram. Vocês atendem 200 crianças, né, dentro do futebol, e tem também as oficinas. Como que as pessoas como que a população ela hoje ela enxerga depois de um ano e 3 meses, na verdade, do projeto mesmo, porque o projeto começou depois de 5 meses, né? Então a gente está falando aí de 10 meses aproximadamente trabalhando efetivamente. Como que a população, o povo que está ao redor de vocês, como que eles veem o projeto? Como que você consegue sentir isso das pessoas?
É interessante porque eu, como sou o coach, né, capitão, que eles falam aqui, eu chego em alguns lugares e a gente é reconhecido. Eu percebo que a pessoa começa a olhar para mim, começa a conversar, daí ela fala: ah, coach, Winners. Aí, então, eu estou sendo conhecido na cidade, até fora dela. De repente, está em outra cidade, que tem muitas cidadezinhas aqui, e de repente encontro um pai, encontro a mãe, encontro os meninos, a alegria deles, a família. Então, e hoje existe, a gente está até assim triste, a gente fica até coração cortado, coitadinho. Muitas crianças chegam lá, vê o treino e fala: como que eu me inscrevo? Como que eu faço? A gente não tem mais capacidade de absorver, né? Até por falta de recursos humanos, né? E a gente não tem como ver. E assim, a mãe, tem mãe que fica pedindo pai, assim, vai. Hoje a credibilidade cresceu, eles perceberam que é real. É real o projeto. E a gente
E
vê projeto, a gente quer mostrar para eles que existe esperança. Então, torna o futebol algo educativo. Respeitar a regra do futebol, respeitar o companheiro, principalmente. Já temos regras para isso, né? Como fazer uma fila, respeitar a questão da fila, respeitar a questão de tomar água, que temos chuteiras aqui disponíveis, quem vai ficar com a chuteira. E a gente vai mostrando para eles o respeito, essa comunhão, amizade, trabalhar em equipe, né? É importante.
E
E
como que é a comunicação? E como é a comunicação entre você? Hã?
você sabe que o árabe é fluente, né? Você sabe que o árabe é assim, é fluente, né, Walter?
É sua segunda língua já, né?
Olha só, essa questão da língua. Antes de vir para cá, eu fui na Santa Efigênia. Eu comprei algumas coisas, pensar lá, tá, ok, encontrei um sírio. Eu falei, quanto tempo você está aqui? Ah, ele falou, eu estou aqui 1 ano. Mas você fala tão bem português, né? Aí eu todo empolgado, eu falei para ele, olha, eu estou indo para lá, né?
E você acha que em 1 ano eu falo também?
Daqui quanto tempo eu vou aprender o árabe? E ele disse, não, fica tranquilo, uns 20 anos você acha que você aprende árabe.
Animador.
Puxa vida!
Aí nós temos aqui
20 anos!
uma pessoa que traduz para a gente, né? Que morou no Brasil, traduz para a gente, que é o Mahmoud. Ele morou em Foz do Iguaçu, os filhos nasceram aí. E nós, através de uma pessoa que já conhecíamos previamente no Brasil, indicou. E ele está trabalhando para nós. E nós estamos tendo aula de árabe, né? Aprendendo um pouquinho, né? O que é algumas palavras do futebol.
Pelo menos o do futebol, né?
E aí nós estamos agora, efetivamente, começamos o árabe novamente aqui, e agora esperamos aprender, mas nós temos essas pessoas
20
que nos auxiliam.
anos em dois, então, vamos.
O Espírito Santo vai ter que dizer, senhor, Pentecoste. Orando para
E
Pentecoste.
me diz uma coisa, eles sabem da fé de vocês?
Sabem, né? Porque aqui. Talvez você já tenha essa informação, talvez alguns que estão assistindo não tenham. Aqui ele é muito bem definido. O bairro que você fala que você está, por exemplo, Beirute, o bairro que você fala que mora, provavelmente você pertence a uma religião. É que assim, ó, você é muçulmano xiita, então tem um bairro só de xiita, um bairro só de sunita, tem um
Olha
bairro de
só.
druzes, tem um bairro dos católicos ortodoxos. Tem um bairro, então eles sabem disso aí. Então é lógico que em algum lugar se mistura, mas é pouco. E pela vestimenta, eles sabem que nós somos do Ocidente, nós somos cristãos. E se perguntar, nós falamos que nós somos adventistas. Daí falam, o que é adventista? É a nossa oportunidade de entrar com algo que limite, né? E fala, nossa, vocês não comem carne de porco? Não. Nossa, que interessante. A gente não, e assim nós vamos colocando, eles respeitam a nossa fé. Isso é importante, mas também não tem essa liberdade agora de fazer evangelismo público, né?
Sim.
Claro.
E a gente vai trabalhando com a vida, a nossa vida é a Bíblia, né? O Cristo, nós somos a carta viva. E nós estamos aproximando e nós percebemos que algumas pessoas já se interessaram e estão perguntando.
E com o seu olhar assim de futebolista, você enxerga talentos já aí entre a molecada? Você consegue ver garotos que já se destacam assim?
Tem uns rapazes meninos aqui que destacam, de 9 anos, 10 anos, e possivelmente eles têm uma carreira a seguir. E o projeto é isso, né? A gente deixar livre, como Deus deixa o livre-arbítrio para todos, né? Porque alguns estão preocupados. Olha, você incentiva o futebol, como já comecei o Gol de Esperança aí no Brasil anteriormente. Você fica preocupado, você vai incentivar essa pessoa pro futebol? Não. Nós abrimos algo que é para a sociedade. Nós deixamos bem claro isso. E nisso, eles vão decidir. E nós temos algumas ideias, entendeu? De ajudar essas crianças no ponto de vista de na carreira deles, que isso se reverta em benefício para o winners, né? E essa é a nossa ideia de poder indicar. A gente vai indicar, nós temos algumas pessoas conhecidas que são empresárias, e a gente não vai de maneira alguma dizer que não, né, essas pessoas. Mas tem os meninos aqui, gente. Tem um menino aqui, me lembro Soares, cara, do
Sério?
Uau, uruguaio.
lembro Soares. Ele, o zagueiro, com ele vai dentro, não quer perder, não. Aí ele morde o zagueiro.
Olha,
Bonitinho, bonitinho. Vocês têm que vir aqui um dia. É
que
maravilhoso.
legal.
Perto, a alegria dele. Eles chegam 7, ó, o treino é 9 horas, 8 horas estão lá.
Nossa.
Uau.
Tem menino que é 3 da tarde. Chegamos lá para a reunião mais cedo, agora, meia semana. É 3 da tarde. O menino 2 horas está sentadinho lá.
Uma hora antes.
Sim, chovendo, neve, deixar o menino tão lá. Não,
Nossa.
tão bem.
E Carlão, me fala uma coisa. Com relação a essa questão da pandemia, como é que vocês estão lidando com isso? Vocês tá aberto para treinamento? Como que está essa questão aí para vocês no Líbano?
Consideramos muito isso. Nós estamos conversando sempre com a prefeitura. Nós temos apoio da prefeitura nisso. Nós podemos abrir, pode ser, com as regras. Então, como lá o campo é aberto, nós fazemos e nós nos cuidamos, né? Usamos máscaras, né? Evitamos toque com as crianças, tudo que é possível. A gente tem todos os cuidados. Nós já conversamos com a família, mas eu acho que isso não vai garantir alguma coisa para a gente. A gente está andando conforme o pessoal aqui. Tanto é que nós ficamos 5 meses parados,
Sim.
semana passada, por isso. E depois foi quando eles permitiram que voltasse a questão do esporte. Então,
Mas
muita gente para.
no país, como que tá?
Então,
Tem
aqui.
muita, tem muitos infectados, tem muita morte. Como é que tá?
Vacinação está acontecendo?
70%. Agora nós. Hoje veio uma notícia, né? Que é através da própria universidade nossa aqui em Beirute, deu um comunicado que os alunos, né, e também aqueles que extensivamente estão conectados, né, com a União, com a sua União aqui, você tem direito a tomar a vacina. Então, hoje nós já colocamos nossos nomes e provavelmente aqui 2 semanas nós estaremos sendo vacinados.
Legal.
E a gente evita aglomerações, tanto é que hoje até os nossos encontros aqui mesmo da equipe, a gente mora tudo perto, nós conversamos sobre esse assunto, né? Nós mantemos distância um do outro, aquilo que é possível, né? Cada um na sua área, né? Fazemos pelo Zoom algumas coisas, poucas coisas assim próximo, né? Para não ter essa dificuldade. E sempre usando máscara, usando aquilo que é devido.
Betinho, aqui pelo Face, nós temos a Austrália conosco, através do Vinícius, que é corintiano, mas um dia pode se arrepender dos seus pecados, né? Yoni Schultz, Elza Abreu, lá de Alphaville, Márcio Alexandre, nós temos aqui a Nalva do Vale, muita gente querida, aí Sônia Fontes, que está sempre conosco, a minha prima Adriana Barros, que é lá do Limão, sua terra lá, Carlão. Minha prima, esposa do Douglas, são líderes lá da Igreja do Limão, a irmã Elza,
Legal.
lá de Alphaville.
Graças.
Mas, ô Vinícius, você está aí do outro lado do mundo, cara. O Carlão está falando com a gente. Que horas são aí, Carlão?
Agora,
Coitado do canal, agora são
4h17 da manhã.
São 4 da madrugada. Aí o amiguinho vem lá da Austrália para falar, vai Corinthians. Ah, me poupe, Vinícius, se arrependa. É lá, para ele já acho que já vai para lá de sei lá que horas são na Austrália. Agora são 14
Agora
horas a mais lá.
tá quase
Já está quase no
11 horas,
domingo.
onze
É, no
horas.
domingo, sei lá eu. Mas seja bem-vindo, Vinícius. Um dia você vai aprender o caminho. Mas
gente.
agora, o Carlão, interessante, né? Porque do ponto de vista assim do desafio, quem está assistindo a gente, eu vi aqui está a professora Emília Steidel também, da minha igreja aqui do Campo de Fora. Do ponto de vista assim, você consegue fazer uma retrospectiva? O Carlos lá de Campo Grande, um dia imaginou que aconteceria isso? Você com a sua esposa, suas filhas estão aqui em São Paulo ainda, no colégio?
Uma está em São Paulo, né? Ela está terminando medicina esse ano.
Poxa vida, que legal.
Tem a outra, ela está estudando aqui a pré-medicina também, aqui na MEU, né? Que é Middle West
University. Ah, ela tá, então mora aqui com vocês?
E ela, não, ela mora...
Mora na universidade.
Isso, hoje ela está morando conosco devido à pandemia, que está fechada.
Ah, sim,
ela.
Sim, sim, sim.
Uhum.
Mas ela está estudando...
E aí, se você faz essa retrospectiva, né, o sonho do futebol, passando, chegando num time como São Paulo, passando e andando, aí se viu numa faculdade de teologia, começou a servir aqui em São Paulo e foi parar no Líbano. O que, que o Carlos lá do Mato Grosso lá falaria, hein? Que coisa que aconteceu?
Claramente, essa pergunta até me emociona.
Uhum.
Ver como que Deus é maravilhoso, a gente tem que estar disponível. Muitas coisas eu não queria, muitas coisas. Mas eu fiz uma promessa para Deus que eu estaria aberto para aquilo que Ele quisesse da minha vida. Eu nunca imaginaria, sinceramente. Sabe, aquele Carlos Alberto que estava lá começando uma carreira, que achou que talvez daria certo, e de repente deu certo, onde muitas pessoas disseram que não daria certo. Estava no São Paulo Futebol Clube, jogando com grandes ícones, futebol brasileiro e mundial também. Como você sabe, de São Paulo. E ainda, de repente, você... Agora, dá uma virada você se tornar pastor da Igreja Adventista.
Uhum.
Então, igreja impopular, né? Impopular. E você agora se tornar um pastor adventista, ter um projeto, assim, trabalhar em São Paulo, que é um grande desafio para todos, em qualquer lugar, cada um dos seus desafios peculiares. Mas jogar futebol de novo... Envolver-se com isso, através da missão, sinceramente, é algo extraordinário. E eu aprendi uma coisa, e aprendo ainda, que com você está disponível, Deus tem algo extraordinário. Eu acharia que daria tudo errado, né? Que a minha vida ia ficar de cabeça para baixo, né? Em vários aspectos, você deixando uma coisa, se privando disso para fazer algo que não tem uma certeza, vamos dizer. E hoje eu posso dizer para você que isso me ajudou... fisicamente dizendo, né? Estou tendo uma vida muito mais saudável aqui, uma oportunidade, um estilo de vida, espiritualmente falando, e esse aspecto, né, de você utilizar seus dons e talentos para a obra de Deus, né, para o reino de Deus. E você também tem uma nova visão, uma abertura de que é a Igreja Adventista no mundo.
Uhum.
Sabe? Ter essa oportunidade de aprender uma nova língua. Né, e de poder fortalecer pessoas que estão vivendo numa situação precária e ser agradecido também pelo meu Brasil. Porque muitas coisas que nós falamos, parece que só acontece no Brasil, acontece em outro lugar, muitas coisas boas e ruins. Né? E a gente valorizar nosso país, o que nós temos. Por exemplo, hoje eu valorizo demais, gente, demais, pelo menos vivendo aqui. Nesse frio que está ainda, parece que isso, já quase 5 meses, frio, um banho, gente. Você chegar e tomar um banho. Sério. Foi nas férias que eu fui agora no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu abria assim o chuveiro e caiu água. Que fácil, gente. Porque aqui eu preciso demorar 2 horas e meia. Minha filha esse dia chorou de raiva. 2, 3 horas aqui ligada, a água de repente esquentou um pouquinho. Eu fui primeiro a tomar banho, né? Falei, vou tomar banho rapidinho, né? Aí tomei um banho rapidinho. Quando ela foi tomar banho, fria a água.
Meu Deus!
Essas 2 horas e meia, 3... Gente, são coisas pequenas. É que a energia cai toda hora. De repente, tum, caiu a energia. Caiu a energia. Tem energia particular e energia do governo. Então, a energia particular é muito mais cara do que a do governo.
Uhum.
E predomina sempre a particular.
É, sem dúvida.
Então, são coisas simples da vida, como eu vi pessoas aqui, que nos fazem repensar sobre nossa vida e ser grato. Ter gratidão no coração e saber ter certeza que Deus guia a nossa vida.
Amém.
Deus,
eu coloquei importa. Até
você
aqui.
Está, você tem que estar feliz.
Eu coloquei até aqui no Face, ó. Carlão, filósofo. Quando você está disponível, Deus tem algo extraordinário. Olha aí. Esse é Carlão, mano. É o filósofo da missão. Filósofo da missão.
É o artilheiro da missão.
Opa, uns têm Confúcio, nós temos Carlão. Ah, qual é, irmão? Se liga.
E sabe o que é maravilhoso também, interessante? Eu até coloquei um pouco antes aí para o pastor Walter a mensagem, estava lendo um pouco daquilo que é a missão que você tem realizado aí no INES, aquilo que é a história do Líbano, e você percebe que hoje nós temos aqui essa questão do Covid que atrapalha a nossa vida, mas eu fico imaginando pessoas que estão na Síria, que são refugiados, que têm que fugir do país por conta de guerra. Ou seja, a pandemia, o Covid-19, é só mais um dos problemas, entendeu? Dos vários outros que as pessoas têm o desafio dia a dia.
Você falou algo, Betinho, interessante. Eles vivem em tenda, ficam pedindo aqui alguma coisa para comprar diesel, para ter vivendo dentro de uma tenda. As crianças, às vezes, que nem a gente tem uma amizade com algumas pessoas, e saber quando chove, inunda de água na madrugada, as pessoas têm que levantar, pegar seu colchão, levantar, ficar em pé, em algum lugar, assim, um pouco mais alto.
Meu Deus.
Restrito, tem ajuda do governo? Tem ajuda do governo. Mas, assim, a pessoa não quer estar aqui. E elas, infelizmente, acabam sendo questão do preconceito que existe. E a gente às vezes tem muito preconceito. A gente quer justificar algumas coisas. Eles querem voltar para o país dela, mas não podem, né? Eles tiveram que sair. E é algo assim interessante. O pessoal fala, eu acompanho também da pandemia, como se a pandemia se afetasse o Brasil, né? E liga algo político. E de repente aqui nós já temos 50% da população que está com Covid. Se for ver a questão proporcional, já passa, quer dizer, muitas pessoas. E é assim, hoje o Líbano, para ir para outro país, está com dificuldade de pessoas transitarem. E é uma preocupação muito grande, está crescendo bastante aqui. E é o aspecto econômico.
50%. É muita
A
coisa.
moeda desvalorizou 90%, gente.
Meu pai.
90%. Está parecendo um Brasil em 94, 93 ali, 90%. Aqui eles fecham as portas do mercado
Para poder rotular preço.
por conta do dólar. Aquilo que era, o salário da pessoa ganhava 1.000 dólares aqui, hoje ela ganha 100 dólares. O
Meu
libanês.
Deus.
Ou qualquer outra pessoa. Olha só a desvalorização econômica. Teve pessoas que tiraram a própria vida aqui. Pai de família. Porque não tem como alimentar seus familiares, suas crianças. E é
E
algo
fora
assim.
da, e
Sim.
você ainda tem a tensão política, terrorista, tem um monte de coisa ainda, né?
A gente fica aqui. Daqui a pouco vai ter uma guerra civil. Porque as pessoas têm uma manifestação direta, que não, às vezes não aparece na televisão brasileira, né? Ou nas mídias, mas quem acompanha está muito sensível à situação aqui. Pós-explosão, teve outras explosões. Em vários lugares menores, entendeu? Que chamaram a atenção no norte do país, no sul do país, um mês depois mais outra no outro mês.
Nossa.
Algumas manifestações aqui, já fui, entrei em manifestações aqui, que de repente o carro tem que parar, voltar, entendeu? Pneu jogando, queimando. É aquela situação, exército na rua. Aqui, para mim, já ficou normal. Você tem ideia, mas que não deveria. A gente fica preocupado com a situação do país. E é uma situação muito precária.
E com tudo isso, com toda essa situação, vocês ainda conseguem, então, essa ajuda chega direitinho para vocês, com toda essa, mesmo com toda essa, digamos, desvalorização e tal, quer dizer, em frente ao dólar, vocês acabam até tendo um potencial maior de uso, né?
E não, né? Sim, não, porque várias doações de alguns lugares aqui não entram. Não é, principalmente dos Estados Unidos. Não, mas se vocês querem fazer uma doação
Tá brincando.
para cá, é difícil, vocês têm que mandar para o INES Brasil, entendeu? Para depois, do Brasil para cá.
Nossa.
Sim, já foi que pessoas quiseram fazer depósito, algumas coisas, tiveram dificuldades de poder mandar para cá. Então, é por isso que tem o INES Brasil, para a pessoa reverter esse dólar para a nossa moeda no Brasil, para depois mandar para o Líbano.
O Winners Brasil tá com o Oli que tá por aqui?
Sim, é o óleo.
O Oli, né?
É, o Altai nós temos agora no Jaraguá, né? Um outro polo também. Né,
Pensa.
com uma visão diferente, são independentes, entre aspas, na questão da visão, do propósito, né? É, específico, dizendo, especificamente devido ao contexto. É, mas a intenção do Ingers é justamente crescer, é poder favorecer essas pessoas, né, que às vezes são marginalizadas por algum motivo, né, seja étnico ou não. E a gente poder levar o reino de Deus para as pessoas que têm um acesso mais difícil, né? Assim.
E do ponto de vista de missão, só para nossos 160, 167 está indo para 166 e metade. Mas só para a gente ter uma noção, para quem está ainda com a gente aí e vai assistir também, as pessoas sabem quem é Jesus por aí? Quando diante de tudo isso, guerra, ameaça, terrorismo, esse nome surge em algum momento nas conversas, no diálogo, na curiosidade, o nome Jesus aparece?
Sinceramente, até agora não ouvi, eu particularmente, na conversa com as pessoas. É lógico que tem uma parte da população que é cristã,
Assim.
mas tirando essa parte na questão dos muçulmanos, eles não têm ideia de quem é Jesus. Para eles, é apenas um profeta que passou por aqui antes de Maomé. É essa a ideia. Não tem a ideia do que nós temos hoje em relação que Jesus é Deus, que Jesus é um Salvador, que Jesus é o que fez a diferença e faz a diferença para o ser humano. Então, é algo assim que nós temos que levar essa esperança para essas pessoas.
E eles perguntam por que que vocês estão aí?
É o que mais perguntam. Eles ficam assim, o que? A pergunta é essa: o que vocês estão fazendo aqui? Porque se nós, libaneses, nós queremos sair, nós
Uau.
queremos. Muitos estão saindo, está tendo, sabe, aqui
Um êxodo.
um êxodo assim, muito grande para a Europa, para a África, para outros países, mesmo empresários procurando oportunidades. E saindo do Brasil, nós estamos chegando. E o que vocês estão fazendo aqui? E essa é a grande pergunta. Nós viemos aqui para uma missão, né? Nós viemos aqui para colaborar com o Líbano e com os refugiados da Síria, para fazer algo que dê esperança para essas crianças. Porque muitas delas não têm esperança. Você pergunta para qual é a sua esperança? O que você quer para o futuro? São coisas
Sonho.
triviais, não tem sonho, é uma coisa trivial. Você faz um sonho, você vai rir de uma criança dessa. Você faz, não pode ser que ela está pensando, você não entendeu.
Ou até, quem sabe, para elas, o sonho hoje é uma casa, né? É ter a casa de volta.
Isso mesmo, ter sua dignidade de volta. Porque são mais de 1,5 milhão de refugiados aqui no Líbano, que são constatados, mas alguns dizem que são muito mais, que vivem numa situação assim, muito difícil, e com marcas assim difíceis de serem curadas. Só Deus para fazer algo extraordinário na vida delas. E nós lidamos aqui com crianças que você vê que o aspecto emocional delas foram totalmente abaladas. Você vê a reação delas. É algo assim incrível. Nós temos que ter um amor para essas pessoas, uma paciência para tratar com essas crianças. E a gente vê a questão de dificuldade da família também, sim. E a gente tem que apresentar Jesus para essas pessoas. Mas a gente tem que ter sabedoria, discernimento, né? E para que esse momento chegue naquilo que é o propósito nosso aqui.
Betinho, comandante.
Olha, eu ficaria aqui mais um montão de tempo falando, ouvindo histórias, vendo como, né, o campeão do mundo de futebol está sendo campeão do mundo em outros campos, fazendo coisas incríveis e maravilhosas, como tem se disponibilizado. Pastor Walter, é interessante, você pode, analisando as pessoas que passaram por aqui, muitos deixaram as suas carreiras, entendeu? Coisas importantes que estavam fazendo para realmente se dedicar a servir as pessoas, a ser Jesus na vida de outras pessoas. E mais uma vez, uma outra oportunidade, nós tivemos aí o pastor Carlos Alberto, que também teve essa oportunidade de se doar aí. A família abraçou a causa e estão no Líbano fazendo missão, apresentando Jesus para as crianças, fazendo um projeto maravilhoso. É muito gratificante ouvir histórias como as suas, pastor Carlos, né? E a gente só tem que agradecer pelo ministério que você tem feito, né? E realmente Deus tem um propósito na sua vida maravilhoso, e a gente só tem que agradecer e orar, pedindo para que Deus continue contigo, te dando forças aí para que seja uma grande, continue sendo uma grande bênção o Projeto Winners, uma
Amém.
grande bênção para vocês aí,
A
né?
gente agradece, a gente conta com a oração de
Sensacional.
vocês, né? Deus da sabedoria. Agora a gente vai começar aqui dia 13 de abril, vai começar o Ramadã. Eles vão ficar 30 dias aí fazendo jejum. Eles não comem e não bebem água
Uau.
durante todo o dia. Então, das 4h30 da manhã, assim, 5 horas, até o pôr do sol, que o pôr do sol está sendo aqui 6h30 agora, eles não comem e não bebem. Nós perguntamos para nossas crianças lá, até menos de 13 anos, que a partir de 13 anos eles fazem, se eles não podiam participar do Ramadã, do jejum. Todos levantaram a mão, se assim, empolgaram. Nós iremos, nós participaremos. Com uma alegria.
Olha só.
Poder. É algo assim extraordinário. Tantas coisas assim, que tocam o nosso coração, de ver a devoção, o entendimento deles, daquilo que eles
E
fazem.
eles vão conseguir fazer atividade física sem comer?
É isso que nós vamos
Ah,
mandar.
ainda não passaram por essa experiência ainda.
Não, vai ser agora dia 13, vai começar, já estamos reunindo, conversando, vamos fazer um outro tipo de atividade, deixando eles à vontade, se quiserem participar, vamos fazer atividades extras que não exijam deles a questão física.
Esforço físico. E
Sim.
Carlão, antes que você dê aquela fechadura, tem aí um aspecto que eu acho que para quem também está aí na dúvida, né, que a gente vai até pedir para você fazer um apelo no final, mas e o seu lado da família, a sua família ali, seus tios, não sei se você ainda tem os seus pais, seus irmãos, como que ficou a história deles, especialmente você parou com o futebol, então de repente, né? Porque a família do jogador também idealiza, né? Ó, meu filho vai chegar lá, vai arrebentar a boca do balão e tal, né?
Acompanhado,
E aí, depois dessa mudança, e quando você disse vou para o Líbano, seus pais, sua família tem mais adventista? Só você? Como é que ficou?
tá, na minha família eu sou o único adventista.
Olha aí o desafio, né?
Até minha irmã chegou a batizar na igreja adventista, mas hoje ela está afastada. E da parte da Mônica, né? Ela é a única adventista também.
Também,
Também.
uau.
Nós somos nossas filhas, por enquanto, né? Mas existe um respeito. A princípio, eles ficaram muito chateados, não compreenderam. Eu parando com uma carreira com 25 anos de idade, né? A Mônica, como assim, vamos fazer outra coisa. Né? Nós fomos comportar, porque direto depois já foi para o teológico. Então, essa mudança foi radical. E para eles também foi um choque muito forte. E eles foram adaptando. Assim, até eu falei, levou tempo. Leva-se tempo para os outros compreenderem, e não compreendem até hoje. Quando eu falei que vinha para o Líbano, nós somos chamados, eles ficaram desesperados. Porque a ideia que tem é só bomba aqui, né? Essa é a ideia. Mas o país é um país muito charmoso, com uma história maravilhosa, um povo maravilhoso. E tem gostado bastante, que sempre tem os seus desafios particulares, como todo local. Lógico que pode surgir, né, essa questão, né, de ter uma guerra aqui, mas nós temos confiança em Deus, que a gente veio para fazer esse projeto. Meus pais agora estão felizes, meus irmãos se sentem orgulhosos para a
Que
gente poder
bênção.
desenvolver um projeto. E amigos que vieram do futebol também, que ficam sabendo, eles admiram muito. Como que você foi parar aí? Sabe, interessante, eu queria ter essa coragem. Né? E até alguns amigos pastores também, né? Nossa, o que você está fazendo aí? Né? Lógico que é dentro de um contexto que ele fala isso, não que eles são contra a missão, pelo amor de Deus.
Sim.
Mas é dentro de um contexto, porque cada um, Deus dá um talento, um dom para cada um. Né? E eu tenho essa facilidade de adaptação. Deus está trabalhando comigo durante muito tempo, e nós estamos adaptados aqui. E a minha família, meus pais, né? Os pais da Mônica, chocaram, mas estão felizes conosco aqui também.
Graças a
torcendo
Deus.
Para que dê tudo certo.
Bacana, nós também. Agora, para a gente, infelizmente, a gente precisa finalizar aqui, mas antes de você orar, Carlão, faz aquele apelo para o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo, né, que vai assistir, né, mais para frente aí. Manda uma mensagem para esse povo.
No aspecto, especialmente esse foco, sabe? Mudança de sonho, mudança de planos. Como que você responde isso, né? Porque chamou atenção, me desculpe, mas aquele culto lá em Curitiba, a gente já ouviu isso também de outras. Deus, e aí? Tá em silêncio? Eu tô aqui, não sei o que que eu faço. Não vou para frente, não vou para trás. Então, para quem está nesse momento aí, sabe? Até hoje o meu tema na Semana Santa é aquela fase que a gente chama da teologia da noite escura. Ou seja, você vive pela fé, mas você não enxerga o que está acontecendo. Então, chama aí missionários para o Senhor.
Essa é a primeira parte que eu tinha pensado mesmo. Você colaborou bem e lembrou bem. É justamente a pessoa, ela se sente incapacitada. Esse sentimento, ele sempre vem. Ele não é tão ruim assim. E não saber o que fazer. Mas essa disponibilidade que nós devemos ter, em que Deus deve mostrar para nós, ele vai mostrar. Mas eu tenho que estar disponível de fazer coisas que talvez eu acredite que não tenha potencial para isso. E Deus, ele, através do Espírito Santo, potencializa, nos dá esse entendimento. E às vezes a gente vai até sem compreender mesmo. E depois que você está lá, você fala: foi a melhor decisão que eu fiz na vida. Para mim, foi a melhor decisão que eu fiz na vida. As pessoas falam: você perdeu o futebol. Eu não perdi o futebol, eu ganhei muitas coisas. E ele fala: você perdeu tudo. Eu não perdi tudo, eu ganhei tudo. Eu ganhei eternidade, eu ganhei amigos, ganhei uma família, ganhei uma visão, algo assim
Sensacional.
muito específico.
Um propósito,
Às vezes a pessoa fica muito detida, só no retrovisor da vida, olhando para trás,
né?
que vai perder e acaba deixando, sabe, inconscientemente, de permitir-se, vamos dizer assim, de ter uma experiência viva com Deus. Acho que é isso que todo mundo que está assistindo quer ter. Uma experiência viva. Mas para isso ter uma vida, você tem que colocar seus pés nas águas. Você tem que colocar seu pé na água para o mar se abrir. Então, muita gente está esperando o mar se abrir primeiro para poder caminhar. Então, indo com Deus, é você abrir o seu coração primeiro. Primeiro, assim, você orar a Deus e que Ele vai te dar potencial. Vá com medo, vá com frio na barriga. Você acha que eu não vim para cá com frio na barriga? Com certeza? Não fica tudo certinho. Como seria ali, como seria o povo com a recepção? Como foi? Está sendo muitas coisas. Mas uma coisa, nós devemos ter no nosso coração a certeza de que Deus está conosco. E isso me dá motivação de ver as pessoas. Quando a gente está meio assim, será? Deus vem e te dá uma experiência nova. Então, abra o seu coração para a missão, seja onde você estiver, onde você estiver. Abra, ore a Deus, Deus vai mostrar para você. E você pode desenvolver um projeto. Aí, como estava conversando com o Betinho, né? Vamos fazer um projeto, essa pandemia que nós faremos. E começa a caminhar para um lado, de repente abre-se porta para tantas coisas. Acho que nem imaginava, né? Como que Deus ia conduzir e falar: vamos, mas vamos em frente, vamos lá. Vamos correr atrás, fazer a nossa parte. É isso, fazer a nossa parte. E eu quero também fazer um apelo para vocês, que a nossa igreja, ela é mundial, né? E aqueles, lógico, que puderem participar conosco, talvez vindo para cá um dia, nós temos o Winners. O site é www.winnersplayforlife.org. Então, você pode abrir lá esse site, ali tem explicando tudo ali. Se você quiser fazer missão, você quer vir 15 dias aqui, você quer, sei lá, futuramente conhecer o projeto e participar do projeto, a gente agradece, através de orações também, e através das doações, que são importantes hoje, né? Você pode, através das suas doações, fazer uma criança aqui feliz, uma família feliz. Fazer algo extraordinário também. Porque essas pessoas estão precisando muito, né? E o projeto, ele depende disso. Lógico que, primariamente, a gente não pode deixar que sabe que é Deus que está conduzindo. Mas Deus trabalha através de pessoas. E usa você. E aquele dia, sentado lá com o Valtão disse aí, eu estava triste, pensando que Deus tinha esquecido de mim e que ele não sabia o que estava acontecendo, e Deus sabe o que está acontecendo com você. Será que está um momento difícil financeiramente, um momento difícil com a família, um momento difícil, né, em outros aspectos, emocional, o que seja, mas lembre-se, nós temos um Deus que pode sentar ao nosso lado e vai dizer para você assim: eu não esqueci de ti, eu sei o que está acontecendo. E aquilo, quando eu senti essa presença de Deus, mesmo na teologia da escuridão, não vendo nada, mas eu tinha certeza que depois da tempestade sempre tem um sol, né? E o sol é Cristo. Eu não me arrependo nada, ganho tudo e continuarei para a honra e glória de Deus, permitindo-se, né, essa abrir o meu coração para que Deus faça algo extraordinário em nossa vida.
Sensacional. Ora para a gente, por favor, Pastor Carlos.
Mas primeiro, obrigado, Betinho, obrigado, Valtão.
Tamo junto.
Abençoando vocês. Quem sabe um dia aí, passear nos Estados Unidos, visitar vocês também.
Sim, será muito bem-vindo, pode vir.
Vamos orar?
Vamos orar.
Grandioso Deus, nós agradecemos a Ti porque o Senhor coloca esse desejo em nosso coração. O Senhor, na verdade, é a missão dos salvos. Eu pensei que vim aqui para salvar pessoas, mas eu percebi que eu que estou sendo salvo.
Amém.
Porque a missão faz algo extraordinário, nos concede esperança. Quando nós colocamos nossos pés nas águas, Senhor, nós percebemos que nós mergulhamos na experiência de levar o evangelho, seja nos Estados Unidos, onde essas pessoas moram, essa pessoa que está assistindo, se dispõe a fazer algo extraordinário, Deus nos concede grandes experiências. E isso, Senhor, lógico que temos desafios pessoais particulares, às vezes nós somos até prejudicados nesse mundo, mas nós sabemos que só tem algo muito melhor para nós no futuro. E levar essas pessoas a conhecer esse Deus tão maravilhoso, que tem feito algo em nossa vida, dando paz, dando alegria e esperança, é esse Deus que nós queremos levar para as pessoas e que devemos ser co-participantes com Cristo nisso. E que o Senhor abençoe o pastor Walter, a sua igreja, a sua família, o Betinho, as outras pessoas da equipe também, do 67, e as pessoas que estão assistindo agora, em nome de Jesus. Amém.
Amém. É isso aí, mais uma vez, pastor Carlos Alberto, obrigado por ter aceitado o
Abraço.
nosso convite. São exatamente 4h45 da manhã aí, né?
Boa.
4h45 da manhã, e esse homem batendo esse papo gostoso com a gente. A gente já vai dispensar ele já para ele poder dormir mais um tinguinho aí.
E Betinho, lembra o nosso povo aí, semana que vem, um ano, hein?
Um aninho de projeto
52
interessante.
lives aí.
Pois é, live 50, hoje 52, live 52 na semana que vem. E você é o nosso convidado especial, como sempre. Tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso. Alguns bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja ao redor do mundo. Mas que Deus o abençoe e nós nos vemos semana que vem aqui na próxima live do Projeto 167. Um forte abraço, valeu!